Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o terceiro Fórum ABI, a Academia Bayer de Inovação. Para isso, a gente tem aqui o Dirceu da Bayer, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Dirceu, conta para a gente de onde surgiu a ideia para fazer esse evento e que objetivos vocês têm com esse tipo de encontro.
Legal. Bom, essa é a terceira edição do Fórum, né? Nós tivemos uma primeira edição em 2013 em Natal, depois uma segunda edição em São Paulo em 2016, e na verdade a terceira edição era para ter ocorrido ano passado, mas a gente estava naquele processo de junção com a Monsanto e nós tomamos por decisão mover para esse ano, justamente para poder trazer para esse grupo de pesquisadores que compõem a ABI, são praticamente 115 pesquisadores renomados do Brasil, diferentes instituições de pesquisa e ensino, a possibilidade de ficar de frente com as nossas tecnologias integradas, ou seja, a Bayer ela tinha um foco muito grande na parte de defensivos agrícolas, né, os químicos e os biológicos, a Monsanto com uma expertise muito grande na parte de germoplasma, de sementes e biotecnologia, e também a Climate na parte de digital na agricultura. Então a gente tomou a decisão de mover para esse ano justamente para poder trazer e fazer com que os pesquisadores possam experienciar essa tecnologia de uma maneira diferente.
E aí, dentro dos temas tratados, muitos assuntos do futuro, novas tecnologias, qual que é a importância de tratar esse tipo de assunto?
Perfeito. A gente vive um momento hoje, quando a gente fala de população mundial, crescimento, falta de alimento, falta de terra para você plantar e expandir as produções, e isso nos preocupa muito. Então, toda a questão que envolve a sustentabilidade, não só do que nós fazemos, mas a sustentabilidade do planeta, recursos naturais e tudo mais, isso é muito importante. Então, você poder discutir, né, a fundo a questão do melhoramento genético, da biotecnologia, dos dados, ou seja, do Big Data, que hoje a gente utiliza muito nas nossas plataformas, isso é primordial para que a gente possa resolver esses problemas e propor soluções no curto e médio prazo ainda, né? Então foi um pouco do que a gente discutiu hoje. E logicamente essa discussão também passa por problemas, né? O problema de comunicação com relação à sociedade, a aceitação da sociedade diante da agricultura moderna, e também pontos relacionados também aos órgãos regulatórios, ou seja, todos os problemas que nós temos no Brasil e que, na verdade, não existem em países da Europa ou mesmo nos Estados Unidos e que nos colocam em xeque quando a gente vai lançar uma nova tecnologia. Então foi uma conversa muito aberta, uma oportunidade grande de poder ter um debate com esses pesquisadores de diferentes academias, né, que compõem o fórum desse ano.
E aí, falando dos palestrantes, né, nós tivemos representantes da Bayer do Brasil, Bayer Internacional, também gente de fora da academia, pesquisadores. Como que é a escolha desses participantes para poder dar as palestras?
Ótimo, é uma ótima pergunta, porque a gente sempre desenha a academia baseado numa temática principal. E a temática desse ano é a questão de sustentabilidade, inovação e transformação digital. Então a gente procurou trazer palestrantes da Bayer, foram três palestrantes da Bayer, sendo dois externos e um interno, né, para falar mais sob o ponto de vista técnico, né, da contribuição da biotecnologia, do melhoramento genético e também dos desafios ou da contribuição que a área de R&D da Bayer vai trazer para os próximos anos, mas ao mesmo tempo a gente também trouxe três palestrantes externos para poder falar um pouco a respeito da evolução da agricultura no Brasil, nesse caso o Celso Moretti, que é o presidente interino da Embrapa, falando a respeito de 5 décadas de agricultura de sucesso no Brasil, né? Também trouxemos o Christian Lobauer, que é o CEO da CropLife, recém-nomeado, que veio falar um pouco a respeito desse ambiente político e regulatório que a gente tem, o desafio que a gente tem agora e que ele, como CEO dessa nova empresa, tem. E, ao mesmo tempo, o Tejon, que veio falar para a gente um pouco a respeito de mudança. Mudança não só na ciência, mas, acima de tudo, na humanidade, na maneira como a gente percebe as coisas, na maneira como a gente enfrenta os desafios e também como a gente lida nesse aspecto, trazendo a agricultura para o mesmo ambiente.
E aí, pensando, né, nesse tema da agricultura digital, das mudanças tecnológicas, pelo que você acompanha, em que nível estaria o produtor brasileiro nesse momento diante de tudo isso? Ele já é um produtor integrado nessas novas tecnologias ou ainda é um caminho a ser percorrido?
Olha, um exemplo que eu posso dar para você, e ele é fato no Brasil, é que se você for pegar o universo de startups, por exemplo, que nós temos no Brasil, quase 50% das startups brasileiras são agtechs. Ou seja, são startups que tem por detrás empreendedores, muitas vezes que não estão no campo, estão nas grandes cidades, mas vem na agricultura um potencial enorme para desenvolver os seus projetos e desenvolver as suas empresas. Então, isso nos coloca numa posição relativamente confortável em termos do que vem vindo. Agora, logicamente que o nível de adoção de tecnologias digitais na agricultura, quando comparado aos grandes centros urbanos, ele tem um passo um pouco mais devagar, né? Ou seja, o produtor rural ele ainda é muito cético, às vezes, a algumas tecnologias que vêm de maneira digital, ele leva mais tempo para poder adotar, mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma renovação muito grande. Os filhos substituindo os pais, os netos substituindo os avós, e essa geração ela já vem muito mais conectada e tecnificada do que as gerações anteriores. Então, é algo que eu acho que faz parte dessa evolução, é uma curva realmente de aprendizado que a gente está passando por ela.
E aí, com essa renovação das gerações, a tendência de que cada vez mais realmente seja utilizada essas tecnologias.
Exatamente, né? Porque um jovem hoje que assume uma propriedade e tem uma faixa etária, por exemplo, de 25 a 30 anos, ele já nasceu nesse berço, né? Então, para ele, a maneira de interagir com o meio, com a cadeia agrícola, é muito diferente da maneira como o pai dele interagia, né? Então, essa velocidade da adoção, com certeza, ela vai ser muito mais rápida daqui para frente.
E aí as empresas também têm que estar preparadas para poder atender essa crescente demanda que vai ter na ponta do produtor.
Exatamente, a gente tem que estar se renovando sempre, né? Logicamente que quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia que é embarcada numa nova semente, biotecnologia, o melhoramento genético, coisas desse tipo, isso leva um tempo porque você tem toda uma biologia, não é uma coisa que você faz com uma rapidez tão grande, mas as tecnologias digitais que no futuro vão permitir com que você tenha maior assertividade na escolha dos materiais que você vai plantar, no desenvolvimento da lavoura, na colheita, na produtividade, essas sim são tecnologias que a gente tem que estar muito atento porque elas mudam muito rapidamente. Né?